chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Todo mundo na boca do gol, bola adiantada pra Rafinha na linha de fundo, pequena área, cruzamento pra trás da chance, Anthony! Pro gol!
Es otro Perú, evidentemente ha perdido el control del medio campo. La salida de Marcelino Núñez no le ha hecho bien a Chile.
Se viene Perú, el centro de Alejandro Suárez. ¡Tiene! ¡Tapa Bravo! ¡Rebote Peña!
¡Gol! ¡Gol! Tiene el remate de Perú.
Notable Claudio Bravo, otro remate.
Gol peruano. Hola, cresta. Me parece que es Peña.
Justo me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin.
Al final. Final del partido, señores. Buen resultado y puntos que destacar. El Albirroja 0 para Paraguay, 0 para Argentina.
Los caminos de la vida.
Está mal el empate, porque Argentina se acerca a Qatar. No está mal para Paraguay, porque no perdió con el campeón de América.
E vocês, ao som deste belíssimo vaginato, Los Caminos de la Vida, do grupo colombiano Los Diablitos, abrimos mais um episódio do podcast Futebol e Cultura Sul-Americana para falar também da semana de jogos pelas eliminatórias. E se Los Caminos de la Vida não são como se pensava, como se imaginava, como se acreditava, o que dizer? Caminhos da Seleção Brasileira de Futebol rumo ao Qatar 2022. Bom dia, boa tarde, boa noite, Petiço Dias.
Dali Colimba, é complicado, né? Porque o Brasil, eu achava que o Brasil ia classificar, obviamente, com uma certa tranquilidade para a Copa do Mundo, mas não imaginava que seria com esse aproveitamento de 100%, né? Deu todos os jogos que passaram dos 16 minutos, o Brasil ganhou nessas eliminatórias, né? Só o jogo da Argentina que ainda não se resolveu. Mas ainda assim, é muito criticada ainda, de alguma maneira, né? Mesmo com 100% de aproveitamento, a gente ouve as cornetas soarem, e com uma certa razão, especialmente pelo primeiro tempo, por exemplo, do jogo, né, apresentado contra a Venezuela. Um pouco do futebol ao longo dessas eliminatórias não tem sido encantador, mas ele tem sido extremamente eficiente. E em relação ao último jogo, acho que se o Brasil teve um primeiro tempo realmente sofrível, talvez um dos piores aí do Brasil nesse torneio, o segundo mostrou uma reação, mostrou novidades na seleção, já podemos dizer, já podemos ali começar a fazer aquela poupança para visitar o Qatar.
O Brasil tá nadando de braçadas nessas eliminatórias, mas realmente não foi muito agradável o primeiro tempo. O segundo time conseguiu corrigir, E os outros jogos também foi uma rodada meio escassa de gols, né? Que jogo você destacaria aí, Petis?
Não, foi uma rodada em que os goleiros se destacaram, né? Vamos dar méritos aos goleiros também. Você olhando os jogos em geral, em todos eles teve algum goleiro que apareceu muito bem ali. Eu acho que o destaque, é claro, acaba ficando pelo 3-0 do Equador, que se coloca nessa briga de novo, né? Entra na briga dos grandões ali nessas eliminatórias. Fica esse destaque pelos 3-0, pelo Ener Valencia ter se tornado o maior artilheiro da seleção, né? Então, para mim, o Equador foi o grande destaque dessa rodada, uma rodada que não teve dois jogos 0-0, mas o Equador, com três gols ali, ajudou a deixar a média um pouquinho melhor.
Antony Silva foi muito bem, né, no Paraguai-Argentina, ele garantiu 0-0.
E do outro lado, o Dibu Martínez também, né?
Foi um jogo bem equilibrado.
Foi um jogo equilibrado, né? Argentina e Paraguai fizeram um jogo de algumas oportunidades, né? Acho que variando um pouco, a Argentina começa melhor, entrega pro Paraguai, né? O Paraguai cria alguma coisa, aí volta no segundo tempo também. Foi um jogo de alternâncias ali, de domínio, mas no fim das contas, um jogo equilibrado. E a Argentina segue, aumenta a invencibilidade dela, né?
E foi bom para os dois, né? Inclusive, essa era a análise nos dois países. Tanto Paraguai quanto a Argentina estavam satisfeitos com 0-0, porque a Argentina se mantém bem classificada, o Paraguai também está na peleja ali, está na disputa. Mas é claro que eu não posso deixar de falar do clássico ali do Pacífico, Peru 2, Chile 0, isso aí para lavar a alma. O Cláudio Bravo foi muito bem, mas também parece que ele joga sozinho nesse Chile, né? Coitado.
Cara, se alguém passou raiva nessa rodada das eliminatórias, foi ele, né? Os dois gols saem de duas grandes defesas dele, que na sequência ninguém ajuda, né?
Não dava pra ele fazer mais do que ele já tinha feito, né? Paraguai 0, Argentina 0, Uruguai 0 e Colômbia 0. Uruguai 0, Colômbia 0. Foi legal ver o encontro do Quintero, do Juan Quintero com o Nico de la Cruz. Tem até uma imagem circulando na internet dos dois no pós-jogo ali, cada um com as camisetas das suas seleções, e eles próximos do alambrado, tirando fotos com a galera, sorridentes. Legal, né? Eles fizeram brilhar juntos.
Fizeram história juntos ali, né? E acho que isso é muito significativo para a torcida do River Plate. Eles foram companheiros do River campeão, né? E acho isso certamente muito significativo para a torcida do River. E para a torcida brasileira, é um duelo dos dois próximos adversários do Brasil, né? Colômbia e Uruguai, os próximos rivais do Brasil. O Uruguai antes pega a Argentina, um jogo complicadíssimo. E já com alguns prováveis desfalques, né? Betancourt acabou suspenso ontem. De La Cruz sentiu também contusão. Arrascaeta, outro que vai passar por exames aí, Rosema. Então, realmente vai dar uma complicadinha para o Uruguai, já para o jogo contra a Argentina e olhando para frente mais ainda. E a ver o que vai acontecer para frente. Sobre esse jogo do Uruguai, uma coisa que eu destacaria é que você, tendo o elenco completo, pela primeira vez talvez, o Maestro Tavares tenha sinalizado o fim da dupla Cavani e Suárez. Não o fim da dupla, mas que eles não estivessem em campo ao mesmo tempo. Isso, obviamente, acho que é fruto da confiança que ele tem hoje também no Arrascaeta, que juntar os três é um pouco mais complicado para um jogo em que você precisa, em que o Uruguai precisa ter também presença defensiva, como é para enfrentar a Colômbia. Você não pode achar que vai ir para frente e acabou, porque é um time forte também. E pela primeira vez, ele tendo todo mundo à disposição, ele deixa o Cavani no banco, começa com o Arrascaeta no meio de campo, mas abrindo essa possibilidade dele encostar mais na frente, né?
E foi muito criticado, mas foi muito questionado até o próprio desempenho do Suárez ontem, né? O pessoal achou ele bem abaixo.
Não foi o Suárez de sempre. A entrega em termos de suor foi a de sempre, mas a entrega técnica não condiz com a história dele, mas acho que ainda assim
normal.
Só explicando um pouco mais, né? O Cavani até entrou no jogo ontem, mas é isso, que o meu ponto é que me parece que ele começa a pensar a seleção deixando ali principalmente o Brian Rodrigues fazendo o lado e se entregando um pouco mais para que o Arrascaeta possa encostar um pouco também no Suárez, que é o atacante que ficou em campo. Vamos ver se ele mantém isso pro jogo contra a Argentina. De repente, sabendo que são três, um jogo a cada três dias ali muito próximos, de repente ele segurou o Cavani, né, para fisicamente estar bem no jogo pegado contra a Argentina. Vamos ver o que o maestro traz para esse clássico aí do domingo à noite.
Petiço, você já se perguntou por que, que a camiseta da seleção venezuelana é vinho tinto, sendo que não tem essa cor na bandeira da Venezuela?
Era uma grande dúvida. E eu fui pesquisar quem poderia me dar essa resposta, e quem me deu essa resposta foi Colin Balepe.
Mas por que vinho, né? Porque é a primeira pergunta que a gente faz, né? Quando a gente olha ali na camiseta, se não tem na cor da bandeira da Venezuela a cor vinho, por que o uniforme da seleção é vinho? E das diferentes versões que existem para explicar isso daí, há uma que busca um fundamento na tabela periódica e dizem os estudiosos que se você misturar as cores da bandeira venezuelana, o amarelo, o azul e o vermelho, eles vão formar esse grenal, esse vinho tinto, né? Ó, vinho tinto tão bonito da camiseta. Não sei se te compra essa ideia.
Tem uma. Também sei que tem uma outra versão, que daí talvez um pouco mais crível ali, que é que já que Equador e Colômbia já tinham a camiseta amarela, o Brasil já com a camiseta amarela, e os outros dois países que, junto com a Venezuela, formavam a Grande Colômbia no século XIX, já tinham essa cor. Os venezuelanos tinham primeiro uma camiseta branca. Mas em 1938, com os Jogos Centro-Americanos e do Caribe, primeira competição oficial da seleção, eles decidiram que era melhor a Venezuela chegar com um uniforme mais apresentável, uma coisa única. E aceitaram a oferta da Guarda Nacional, que tem esse uniforme vinho tinto Borgonha, como era classificado a cor à época.
Você gosta de vinho, Petiço?
Gosto de vinho, gosto, mas não sou sommelier. Acho que você entende mais do que eu disso aí.
Ah, se é bebida alcoólica, eu entendo um pouco.
Fernet.
Eu queria saber qual que é o vinho Borgonha. O Borgonha, se eu não me engano, é o da garrafa mais bojudinha, não é?
É, essa aí vai ficar no outro podcast. A dúvida ficou no La Boteja no Semante.
Muito bem, ó. Os próximos jogos da eliminatória, então a gente já tem rodada neste domingo, né? Bolívia e Peru, Venezuela e Equador, Colômbia e Brasil, como você bem disse, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai. Palpites aí, qual jogo você destacaria além do jogo do Brasil?
Argentina e Uruguai, né? Esse grande clássico aí, ver essas duas seleções se enfrentarem, acho que é um outro grande duelo para eles. O Uruguai caiu para a quarta posição, ainda está na classificação direta, mas sabe que também não pode vacilar nesse jogo. E a Argentina embalada, com a conquista da Copa América, um sentimento nacional de volta, jogando em casa, enfim, mas claramente é o grande jogo desse domingo aí. Para mim é o grande destaque, ó, transmissão do Sport TV.
Transmissão do Sport TV. Vou participar ali da transmissão, viu, Petis? Vou contar um pouquinho da história desse jogo aí, do porquê
nada
do
mais clássico
Rio Platense.
Nada mais justo.
Da origem dessa rivalidade. E já que a gente falou da Colômbia, que é o próximo adversário do Brasil, você tem uma explicação do porquê, né, que é amarelo? Já que a gente está nessa bonito, coisa que... de...
Não, e é um amarelo bonito, né, sinônimo de alegria, aquela coisa, né, a gente vê o uniforme colombiano, já passa isso. E ela passou por diversas experiências até conhecer a identidade, a seleção da Colômbia, né? A Colômbia foi parte importante daquele grande país idealizado por Simão Bolívar, construído alguns anos depois por Francisco de Miranda. E em 1819, quando a gente falava dessa Gran Colômbia, o amarelo não tinha nada a ver, tinha a ver com uma sugestão à riqueza do solo. E a cor representava os diferentes povos e etnias que formavam essa nação recém-nascida, a Gran Colômbia.
E aí da bandeira colombiana, né, o azul fazia alusão à imensidão dos mares que separavam a Gran Colômbia do domínio espanhol, e o vermelho transmitia uma mensagem calma e otimista, fazer entender aos, abre aspas para um texto do Francisco de Miranda, fazer entender aos tiranos que antes de aceitar a escravidão que nos foi imposta por 3 séculos, queremos afogá-los em nosso próprio sangue, fecha aspas. Bonita, né?
Bonita, realmente uma mensagem é uma sexta-feira aí, uma mensagem encorajadora.
Ó, para meados dos anos 40, a Colômbia vestia uma camiseta que trazia no peito uma reprodução fiel da sua bandeira. A camiseta era branca, né? E ela tinha uma faixa amarela mais larga, acompanhada por outras duas em iguais tamanhos e menores que a anterior, nas outras duas cores, em azul e vermelho.
Essa simbologia fazia parte de um outro contexto, num momento repleto de revoluções por independência em todo o continente. Vamos lembrar, nessa época aí, era a época que todos os países começam a buscar sua independência, né? e a bandeira colombiana tinha uma nova interpretação, o amarelo. Aí sim, agora dito como representação da riqueza do solo, o azul para descrever céus, rios e os dois oceanos que banham o país, e o vermelho do sangue deixado pelos patriotas que conseguiram a liberdade da Colômbia. Mas a seleção ainda demorou para tomar essa cor como uma principal do seu uniforme. Se a gente lembrar, na Copa do Mundo de 62, a Colômbia vestia a camisa inteiramente azul, e nos anos 70 a camisa foi psicodélica.
É, uma camisa bem diferente. O uniforme era laranja, com uma faixa transversal nas cores da bandeira colombiana. E esse laranja, ele tem uma explicação na laranja oficial, porque naquela época a seleção holandesa era um exemplo do bom futebol, sinônimo de bom jogo, e os colombianos foram no embalo da moda, adotaram o laranja. Somente em 1985 alguém olhou para o uniforme da seleção, virou para a bandeira, olhou novamente para o uniforme da seleção e percebeu que nada ali estava combinando. E aí o amarelo chegou definitivamente já nas eliminatórias da Copa de 86. Você gosta do amarelo?
É, eu acho que é aquilo que a gente falou no começo, é meio que marca um símbolo de alegria. Eu acho que faz sentido jogar a seleção colombiana pelo seu estilo de jogo e tal, historicamente. Acho que combina com essa presença do amarelo aqui, sendo comentarista de cores aqui.
E é legal esse lance da seleção venezuelana, né? Porque eles olharam assim e falaram: pô, a Colômbia já é amarelo, Equador já é amarelo, Brasil já é amarelo. Vocês no amarelo também?
Você busca identidade, né? Uma busca de identidade. Levando um pouco pra frente, por exemplo, a Confederação Brasileira de Basquete, algum tempo atrás, meio que oficializou o verde como uniforme da seleção, como a cor da seleção de basquete, para diferenciar justamente do amarelo, que já tá muito claramente ligado ao futebol e um pouco ao vôlei também, que vinha conseguindo muito mais conquistas. O verde foi um jeito aí, tanto da confederação quanto da empresa que produz os uniformes, de marcar uma diferença, ó, predominante na bandeira e que, na verdade, a gente quase não associa o esporte, né?
E é bonito o uniforme da Seleção Brasileira de Basquete, eu acho bonito aquele verde.
Sim, sim, então, e a ideia era muito essa, então, você buscar diferenças em relação ao que tem aí. E eu acho que a seleção colombiana cai bem com esse amarelo. O Brasil domingo, por exemplo, vai ter que jogar de azul para prevalecer o amarelo, provavelmente, da Colômbia, né?
E já você tem duas filhas pequenas, fica a tarefa aí para você trazer para o nosso próximo podcast, pedir para elas misturarem os guaches ali para ver se sai o grená, né? Misturando todas essas cores aí da bandeira.
Vou dar essa missão para elas e aí, na sequência, peço para você ajudar aqui em casa na limpeza.
Invictos en Europa, invictos en América, del mundo son campeones, de América lo son, los mismos que en Colombia, en el campo de New York, pasearon victoriosos el patio pabellón.
Bom, e o próximo rival do Brasil, quem fecha essa rodada tripla de eliminatórias jogando lá em Manaus, é o Uruguai. E ninguém cantou futebol uruguaio de times pequenos ou grandes como ele. Ninguém dedicou tantas e tantas homenagens ao futebol de potreiro, aos clubes de bairro. E ninguém se dedicou tanto a Celeste, Washington Luna ou apenas El Canario Luna.
Ele parte entre todos os símbolos de identidade que o Uruguai possui culturalmente. O estilo como intérprete que o Canário Luna, El Canario Luna, é um deles. A forma de cantar mais anasalado, o jeito de se expressar, são marcas gravadas a ferro e fogo na memória coletiva do Uruguai.
Se alguém perguntar o que ele cantava, música uruguaia, da murga ao tango. foi e está por muito e muito tempo a imagem e a voz do carnaval no paísito. Nunca, em apresentação alguma, obedeceu a um roteiro. Ele tinha um jeito próprio, espontâneo, de improvisos, risadas e anedotas. Do jeito simples, Canário Luna era um amigo do público em cima do palco.
Do bairro de Virgem Espanhola, de tradição e cultura própria, de Odúlio Varela e de Bigote Lopes, Canário tinha especial cuidado para tratar dos times pequenos ou dos quadros ticos. Daí escreveu um verdadeiro poema em homenagem aos torcedores que dedicam a vida seguindo times humildes, mas de paixões sem tamanho. Olha o trechinho aqui, ó. Si la razón los discute, discutem con la razón. Con el viento siempre en contra, aguantan el chaparrón. Escreveu Canário Luna, falecido em 2009 aos 70 anos, vítima de um câncer.
Chaparrón, só pra gente deixar claro, é aquela tormenta, né? Aquele grande tormenta de água, vento, tudo, né?
Que leva tudo, né? E é isso, acho que ele explica bem o que é o torcedor. Porque o torcedor apaixonado, especialmente de times menores, né? Eles aguentam a tormenta e estão sempre lá, né?
Em las buenas e em las malas, mucho más. Porque mucho no mar é muito comum.
Exato. Muitos times de bairro, né? Muitos times... a identificação do local em que você nasce, que é uma coisa que um pouco aqui no Brasil a gente não tem, né? Porque a gente trata muito de gigantes e tal. Você acaba torcendo o time... Pode estar do outro lado da cidade, mas é o seu time. Claro, acontece também no Uruguai com o Nacional, o Peñarol. Mas tem uma tradição maior de clubes de bairro.
E se cantamos um pouquinho, por favor?
Y
si saltamos un poquito, por favor.
¡Vamos, Argentina, vamos! Vamos todavía, Argentina, viejo nomás. Vamos, carajo.
Já vou puxar o primeiro aqui porque tem um leilão da carteirinha do Messi no News, time de coração dele. Uma carteirinha do Lionel Messi, do tempo que ainda jogava na categoria de base do News, está em leilão lá nos Estados Unidos. O artigo, que tem mais de 20 anos, consta de uma foto 4x4 do craque, ainda garotinho, e uma assinatura infantil, quase uma transcrição do próprio nome, de punho do próprio... A carteirinha em questão associa o jogador à Liga Rosarina de Futebol e teve sua autenticidade comprovada com a certificação Packet Grading Service. O lance inicial foi de $10 mil, mas quem está acompanhando o leilão assegura que a oferta já passou dos $40 mil e qualquer interessado em adquirir a relíquia tem até o dia 23 deste mês para oferecer um valor acima disso. Dá pra ir buscar, hein, Coliba? Pelo que você tá me contando, você tá preparando a oferta, hein?
Tô. Eu já ofereci R$15 e dois passes de trem aqui da CPTM, mas eles não aceitaram.
Não aceitaram, Esses, com esses, estamos falando de $40 mil, com a cotação atual, nós já vamos para mais de 200, 220 mil reais, 200
vale tudo isso, Petiço?
Para uma carteirinha?
Para uma carteirinha.
E nem dá direito a jogar, né? Você só tem a carteirinha, você não pode entrar no clube.
É, e o Messi nem era o autógrafo dele ainda, ele nem sabia escrever, de coitado, ele só fez ali.
Na gravação do Mundo Messi, um especial que a gente exibiu na Globo, a gente em Rosário encontrou um dos primeiros treinadores dele, o Vecchio, que é um mecânico, né? E ele tinha, e isso me lembrou também, ele tinha uma súmula de um jogo deles lá, em que o primeiro jogo, inclusive, em que o Messi tava... Essa súmula era interessante, porque ele tava grafado errado, ele tava com o Medzi, com dois Zs, né? E era uma, se não era a primeira, era uma das primeiras súmulas dele, estavam conhecendo, e eles não sabiam nem identificar direito. Com dois vezes. Essa súmula é interessante, que era o cara errando o nome dos maiores jogadores da história na estreia dele.
Mas isso é o que ele deve falar. Fui eu quem errou a primeira vez o nome do Messi. Ele deve falar.
Mas o Vecchio, como ele foi um dos descobridores, na verdade ele culpa o. Ele culpava, na época de conversando com ele, ele falava que foi o Mesara ali. Ó, quem é esse jogador? Esse é o Leozito ali. E acabou saindo errado. E tem um pedaço dessa súmula ainda. Ele tinha com ele.
É, o que tá no Museu do Barcelona até hoje é o primeiro contrato feito no guardanapo, né? Porque quando o dirigente catalão foi ver o Messi jogar e falou: preciso assegurar esse garoto agora. Fez o contrato numa cervejeta.
Isso, exatamente. Assinado num café ali, próximo ao clube ali, quando o Jorge Messi foi levar o pequeno Leo pra... Querem dar uma olhada nisso aqui, ó?
Golazo de Leo Messi! Bien. Gol de Leo, que parece que no lo quiere celebrar. Está tranquilito Leo. Vamos a ver, se quita la camiseta Leo Messi. Se quita la camiseta, da un beso hacia el cielo.
Esa camiseta es la de News, ¿no?
Sí. Exactamente.
Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe.
Bom, antes que comece a especular o nome dele por aí, é bom se ter em conta o mau momento que o ex-técnico do São Paulo, Juan Carlos Osório, está atravessando lá no América de Cali. Na última terça-feira, o time dele perdeu em casa de virada por 2-1 para o Santa Fé, no jogo de ida da Superliga Colombiana, torneio que enfrenta o campeão da temporada 2020, o próprio América, contra o melhor time da reclassificação da temporada anterior, Independiente Santa Fé. O Osório vinha de ser eliminado já na própria edição da Copa Colômbia desse ano e está com o time fora dos 8 que se classificam para a fase final do campeonato local e sob uma implacável pressão da torcida. O lance é que quando o time dele, o América, estava vencendo o jogo por 1-0, ele fez 4 alterações em 5 minutos. E a partir daí, o time degringolou, desandou, as coisas não funcionaram e o Santa Fé virou de maneira quase improvável. Venceu por 2-1. Agora o América vai precisar sair atrás do resultado lá na capital, em Bogotá, na próxima quarta-feira, para buscar o título da Superliga. O técnico foi vaiado, né? O Osório foi vaiado e precisou deixar o campo com a proteção dos escudos policiais por conta dos objetos de todos os tipos que a enfurecida torcida arremessava no próprio treinador. Saudade do Osório?
Cara, ele tem essas coisas, né? O Osório, ele mexe, ele não para, né? É isso, acho que a torcida ficou louca com essa inquietude dele e realmente ele mexe no time sem dó. E ele, é importante lembrar também, né? O América viveu anos de inferno ali, com queda, começou a se recuperar, fazendo finais, né? Agora, o importante só é a gente torcer para que os dirigentes não estejam ouvindo o nosso podcast, para não ter essa ideia de também criar a Superliga Brasileira em que você é campeão. A gente já tem, a Supercopa já tá aí. Beleza, Copa do Brasil versus Campeonato Brasileiro. Mas o ponto é que eles vão começar a inventar outras disputas, né? A Recopa Brasileira. Importante, assim, se os dirigentes estiverem ouvindo, é brincadeira do Léo, tá?
Como é difícil entender o futebol na América do Sul, né?
Cadê o Rancho?
Era hora ou nunca! Era hora ou nunca! Por fim! Chile campeão da Copa América, senhores!
Olimba, e o campeonato chileno, hein? Partida entre o líder Colo-Colo e o Palestino. O atacante Ivan, eu adoro isso, El Tanque Morales, durante um breve atendimento médico, uma parada para atender um jogador, ele se aproximou do jovem Vicente Pizarro para tocar algumas ideias sobre o que estava rolando. Até aí tudo bem, não fosse a concentração de Pizarro em assoar o nariz. Ele estava todo atrapalhado, parecia não prestar muita atenção no que dizia o companheiro mais experiente. Nisso, El Tanque, acho que já incomodado com a falta de atenção do jovem, querendo resolver logo, mandar o recado, colocou diretamente a mão no nariz de Pizarro e ajudou a assoar tudo aquilo que estava dentro do nariz. Uma cena constrangedora, para não dizer escatológica. E depois El Tanque Morales saiu limpando a mão no gramado, no calção, tudo flagrado pela câmera de transmissão, que parecia hipnotizado por esta cena, digamos, pitoresca.
Pelo amor de Deus, é de quem você assoaria o nariz num jogo de futebol, Petiço?
Manuela e Catarina, no máximo.
Só
das duas.
Suas filhas.
Porque tá louco, cara, essa cena aí não dá pra ver. Foi buscar essa cena aí, tá louco.
Não, é nojenta.
Assim, para todas as chicas e chicos, com esta florcita de cumbió.
Bom, já que a gente passou pelo Chile ao som dessa cúmbia 100% sudaca, Flor de Cumbión, da banda Comoción, do grupo chileno que exalta e divulga a música sul-americana, que nós fechamos mais um episódio deste podcast, que é puro suco da sudacada, hein, Petiço?
E hoje muito musical, cheio de história. Flor de Cumbión é um baita nome de música. O cara que deu o título a esta música, esse sim.
Podia até ter um timezinho de várzea, né, jogando. Flor de Cumbión versus...
Olha, que legal, hein?
Ajax.
Vejo que homenageando, é verdade. Flor de Cumbión. Pô, hoje tem jogo do Flor, hein?
Hoje tem jogo do Flor, né?
É, ou seria o Cumbión. Não, hoje tem jogo do Cumbión ali.
Do Cumbión. Cumbión é bom, é bom, é bom pra nome de fase.
Pro nosso time, pro time do podcast das organizações La Pelota.
Que vai ter novidade, hein? Parece que vão surgir novidades aí.
Ele tá negociando ou não?
Tá, né?
Citigroup.
Tá vindo com tudo.
Mas onde que encontra o nosso podcast?
No ge.globo/podcast, Petiço, e também no seu tocador favorito de podcast. Aí pode ser na Apple Podcast, no Google Podcast, no Pocket Casts e no Spotify.
Assine e siga o nosso programa no seu tocador favorito, porque sempre que a gente tiver um episódio novo, ele vai aparecer pra você.
O La Pelota tem a produção, o roteiro do Léo Lepre, a edição primorosa de La Fiera Pedro Suaide e a curadoria fundamental dele, Del Petiço Dias.
E a coordenação fica com eles, os nossos capos, os nossos dirigentes, Rafael Barros e André Amaral.
Voltamos na semana que vem, Petiço?
Voltamos na semana que vem com o Brasil já classificado para a Copa do Mundo. Fica aí a minha aposta.
E sem assoar o nariz de ninguém.
Não. Bem limpinho.
Me equivoqué y pagué, pero...